11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 3 de julho de 2021. Essa edição 13.626 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol está predominando e vai continuar predominando. O tempo segue firme. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 20 graus. Está sendo realizado o cadastro para doadores de medula óssea. Houve uma mudança. É de 18 a 35 anos só. Esse cadastro está sendo feito no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus. Pode ir lá que o Grupo L estará te atendendo. As farmácias que estarão de plantão a partir de hoje, dia 13 até o dia 9, é do Grupo 4, é a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Farmativa, Droga Med e a Real Farma. Se você precisar, estarão de plantão. Daqui a pouco nós vamos entrevistar a doutora Patrícia Frigueto Gasparini. Vamos falar um assunto super importante para Monte Alto e para a nossa região.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou me encontrar.
Fraldinha Friboi peça inteira ao quilo no Savigan, R$29,90. Frango a passarinho temperado congelado Big Frango quilo, R$8,95. Açúcar Cristal Guarani 5 quilos no Savigan, pague R$13,49. Linguiça Toscana Seara o quilo no Savigan, pague R$15,90.
Com o Savenhago você pode contar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence. 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta, mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Alcatra com maminha bovina, o quilo R$34,90. Leite longa-vida Piracanjuba, o litro com cartão amarelinha, pague apenas R$3,48. Caixa de bombom especialidade Nestlé, 251 gramas, com cartão amarelinha, pague apenas R$7,99. Cerveja Skol Pilsen lata, 350 ml, R$2,29.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 6 minutos. Nós estamos recebendo a doutora Patrícia Frigueiro Gasparini, promotora da nossa cidade, junto com o Fábio Nascimento, que está conosco, que é o secretário da Agricultura e Meio Ambiente. O nosso vice-prefeito, doutor Joaquim de Oliveira, está aqui também. A prefeita Maria Helena está chegando. Mas o primeiro assunto é com a doutora Patrícia, nossa promotora. Doutora Patrícia, prazer em recebê-lo. Bom dia.
Prazer é meu. Eu quero cumprimentar o senhor, todos os presentes e também todos os ouvintes, população de Monte Alto. Eu agradeço aqui o espaço para a gente tratar desse assunto importantíssimo que são os incêndios e queimadas na nossa região.
Você que vocês já estão muito preocupados com isso, já fizeram reuniões. Como que vai funcionar esse projeto para evitar queimadas e incêndios em Monte Alto e na nossa região, doutora?
Olha, João, é um projeto de médio a longo prazo. Então a solução não vai ser imediata, né? Mas nós estamos encontrando caminhos para conseguir resultados mais positivos. Em 2019, a gente teve um grande incêndio aqui na Serra de Jaboticabal. Em 2020, também os focos de incêndio foram muitos. E isso que chamou a nossa atenção, tanto aqui da Promotoria de Monte Alto, como do Ministério Público do Estado todo.
Certo.
E aí nós começamos instaurando um procedimento para acompanhar essa questão aqui. Nós começamos com reuniões com a prefeitura para saber qual estrutura a prefeitura tinha, o que era necessário melhorar. E eu quero agradecer aqui ao vivo o Dr. Fábio Nascimento, porque ele sempre atendeu muito as nossas requisições, as nossas orientações, tudo que foi pedido, todas as reuniões, ele sempre esteve muito disposto, muito solícito. E nós fizemos uma reunião ampliada com mais de 60 pessoas no modo virtual, claro, incluindo as cidades da região. Porque como nós comentávamos aqui antes de entrarmos no ar, não adianta a gente tratar só do problema em Monte Alto. Muitas vezes o fogo começa numa cidade vizinha e vem atingir a nossa região. Então nós fizemos reunião com as prefeituras de Taquaritinga, Jaboticabal, Pirangi, Vista Alegre. Os promotores dessa cidade também instauraram procedimentos semelhantes para acompanhar as ações nessa cidade. E aqui a gente tem tomado diversas ações, né, doutor Fábio? A primeira foram essas reuniões, a segunda foi o lançamento de campanha de conscientização. Porque a gente precisa focar na prevenção dos incêndios.
Prevenção, verdade.
Depois que o fogo se iniciou, se ele se espalhar, o combate fica muito difícil, né? Nesse tempo seco, eu estava vindo de Ribeirão para cá, você passa pelas rodovias, você vê o mato seco, a situação da estiagem, nós já estamos no período de estiagem, né? Então agora, qualquer fagulha, qualquer faísca pode gerar um incêndio. Então a gente tem que focar muito na prevenção.
Acontece, doutora Patrícia, que o incêndio prejudica o meio ambiente e a saúde das pessoas também.
Prejudica o meio ambiente. Você imagina, se os animais não morrerem queimados, eles ficam sem casa e sem comida. Né? Nós perdemos aí vegetação, para recompor isso é muito difícil, porque esse ecossistema ele é muito complexo. Além disso, as pessoas com problemas respiratórios vão sofrer muito. Enfim, os problemas, o proprietário rural perde a sua criação ou perde a sua plantação. Né? A gente perde dinheiro com isso, perde saúde, perde para o meio ambiente. Enfim, são prejuízos de todos os lados.
Nessa reunião que a senhora fez, teve mais de 60 participantes. A senhora sentiu a vontade deles também em poder colaborar?
Olha, João, eu vou ser sincera. Alguns demonstraram, sim, interesse, boa vontade. Outros a gente ainda precisa dialogar,
convencê-los.
E se for o caso, instaurar inquérito civil, que é um procedimento diferente desse que foi instaurado. Eu instaurei um procedimento de acompanhamento nesse início.
Procedimento,
né?
De acompanhamento.
De acompanhamento. Nós vamos acompanhar e verificar as políticas públicas que vão sendo criadas e as ações de cada órgão, de cada participante. Inclusive, as usinas foram chamadas para essa reunião, participaram dessa reunião, as concessionárias de rodovias, que têm um papel importantíssimo fazendo os asseios, fazendo a limpeza das rodovias. Então, se a gente verificar que com a conversa, com o diálogo, com esse acompanhamento, nós não tivemos resultado, aí sim nós vamos instaurar um inquérito civil, que é um procedimento de fiscalização e que pode gerar em consequências aí taques, ações civis públicas,
punição. Que muitas vezes para a gente conseguir a disciplina, precisa mexer no bolso, que nem precisaria nada disso. É só um trabalho de conscientização.
Exato.
Que é uma corrente, né, doutora Patrícia? Não adianta só Monte Alto fazer. Vista Alegre tem que fazer, Pirangi tem que fazer, Jabuticabal, Taquaritinga, mesma coisa.
Exato.
Um colaborar com o outro.
Foi o que eu falei nessa reunião, nessas reuniões que nós fizemos, né? Que a gente precisa se unir. Não adianta
união.
Se um fizer o trabalho, mas o outro não fizer, nós não vamos conseguir obter os melhores resultados. Então, se cada um fizer a sua parte, as usinas precisam manter os seus planos de combate a incêndio, PPI, PANS, enfim, várias siglas que eles têm lá, mas que eles têm que cumprir, tem que estar atualizado, né? A prefeitura tem que fazer a parte dela, estão fazendo, de estruturar a brigada de incêndio. O doutor Fábio vai poder falar melhor. Eles estão estruturando a brigada de incêndio, precisa de equipamento de proteção, precisa de equipamento de combate ao fogo, e lançar campanha publicitária, de conscientização, de educação. As pessoas precisam estar cientes desse problema, de como prevenir e de qual órgão acionar em caso de incêndio, né? A gente precisa de um acionamento rápido.
A senhora disse bem, nesse começo, reuniões, trabalho de conscientização, tudo bem. Se for preciso, a senhora entra com inquérito?
Sim, claro. Esse é o nosso trabalho. Com certeza.
Será que vai precisar? As pessoas têm que ter consciência do que é um incêndio, uma queimada, gente. Então é um trabalho de conscientização, acredito que o diálogo é muito mais importante. Tenho certeza. As usinas, a senhora disse que as usinas participaram. Vão colaborar as usinas?
Ainda não responderam formalmente no procedimento, mas informalmente já sinalizaram que vão colaborar. Eu pedi todos esses planos que eles têm que ter atualizados para eles me encaminharem no inquérito, no procedimento instaurado, né, que é o PAA, procedimento de acompanhamento. E aí já é uma forma de cobrá-los, porque se eles não estavam com esses procedimentos atualizados, agora eles vão ter que atualizar.
Certo.
Né? A atividade de plantação de cana, por si só, ela é uma atividade de risco, porque ela gera um potencial maior de combustão. Então, eles têm, sim, esse dever de auxiliar na prevenção e no combate a incêndios. Assim como o DER, né, Departamento de Estradas e Rodagem, também se prontificaram, vão encaminhar a resposta com as ações deles, né? Assim como as concessionárias de rodovias já estão providenciando placas de conscientização com o número da concessionária para ligar em caso de início de incêndio. É muito importante que a população saiba que o incêndio tem que ser combatido no início.
No início.
Né? Depois que ele já tomou grandes proporções, é muito difícil o combate. Então, se a população verificar um início de foco de incêndio, tem que acionar a brigada de incêndio ou o corpo de bombeiros ou a Guarda Civil Municipal, que também está disponível para iniciar esse trabalho, para que o combate seja feito o mais rápido possível.
Certo, porque para refazer depois uma floresta que foi queimada, quanto tempo, quantos anos?
Muitos anos. O doutor Fábio vai poder falar muitos melhor, anos. Né? Ele tem mais experiência na área...
Dessa área, né?
Biologia,
certo.
Né?
O Fábio nasce bem. Bom dia, Fábio.
Bom dia, João. Bom dia, doutora Patrícia. É uma honra recebê-la aqui na nossa cidade.
Vocês conversavam, mas não se conheciam pessoalmente.
Não, exatamente.
A pandemia, tudo online hoje, tudo, né, doutora Patrícia?
Tudo online. As reuniões foram todas online.
Isso. E queria também dar o bom dia ao doutor Joaquim, a todos os nossos ouvintes, nossos munícipes, tanto do distrito quanto do povoado de Ibitirama e aqui da malha central de Monte Alto. Bom, a prefeita Maria Helena também acabou de chegar, e eu queria dizer primeiro da minha satisfação em poder trabalhar preventivamente as queimadas. Do ponto de vista ambiental, é essencial agir preventivamente. Por quê? Uma vez que ocorra uma queimada de grandes proporções, como aquela que aconteceu no Barreiro, principalmente, e devastou, e entrou-se muito fortemente a ação dos voluntários, que foram lá levar alimentos para os animais. Então, isso tudo... está inclusive documentado na literatura. Quando falha o poder público, entra o papel do voluntariado para agir em prol do bem comum. Isso tudo documentado na literatura. E por que a ação importante da prevenção? Porque uma vez que a gente perda, ocorra perda na biodiversidade, o bioma, esse ecossistema, ele passa por um período de transição florestal, e ele não é rápido. Primeiro vão nascer as gramíneas, depois os pequenos arbustos, até chegar no período de maturidade. Vão ali mais ou menos 20 anos. É o que a gente vai acompanhar agora no Pantanal. 20% do Pantanal foi perdido, e agora vai começar o período de transição florestal. Primeiro a gramínea, até daqui uns 20 anos atingir a maturidade de novo. E é isso que a gente não pode permitir que ocorra. Não podemos ser omissos em relação a isso.
Certo. A doutora Patrícia falou sobre essa reunião com mais de 60 pessoas, que é um ótimo número. Você teve contato pessoalmente com essas pessoas, principalmente com as usinas da nossa região também, Fábio?
Pessoalmente, nós temos evitado por conta das aglomerações. Mas qual que foi a ação da prefeitura nesse sentido? Nós, primeiro, fizemos um trabalho de reestruturação da Brigada Municipal. Embora a Brigada sempre tenha cumprido muito bem com o seu papel, nós entendíamos, desde o princípio, desde janeiro, que havia uma questão de coerência da Brigada estar na coordenação do meio ambiente. Por quê? Quando a gente pega os quantitativos, as estatísticas da Brigada, 80% a 90% são chamados do meio ambiente. Uns 10% a 20% são de chamados sociais. A Brigada vai sanitizar, vai contribuir com a guarda num chamado, alguma situação assim. Mas de 80% a 90% são resgates de animais, tanto animais silvestres, quanto uma ajuda com um cachorro ou um gato que entrou no bueiro, e assim por diante. E a grande parte é incêndio em terreno, ou incêndio em vegetação, no caso de uma área verde, de uma área de preservação permanente.
Certo.
Dito isso, João, desculpa, só para complementar o meu raciocínio, então nós tivemos que reestruturar a Brigada, trazer a coordenação, adequar, trazer EPIs, compramos sopradores, que é um equipamento que ele vai contribuir no combate. Estamos estudando a possibilidade de um retardante de incêndio, mas a gente tem que estudar a toxicidade, se ele é um material que tenha fósforo e pode causar eutrofização dos nossos corpos hídricos. Então, é uma fase de estudos. Acho que nos próximos anos, inclusive, nós vamos ter uma estrutura muito melhor para combate. Daí, quando a doutora Patrícia nos procurou, foi muito importante para somar forças. E é claro que o papel do Ministério Público, ele é muito importante nessas campanhas, em aglutinar pessoas, em fazer acompanhamento, fiscalização. E daí nós pactuamos tanto as campanhas publicitárias quanto podemos fazer ações conjuntas. Da parte da prefeitura, nós podemos fazer aceiros na borda da cidade, da malha urbana, fazendo com que o acero é uma medida preventiva, mas ela não resolve sozinho por si o problema. Então, soma-se ao acero a ação da Brigada, o chamamento rápido. O fogo começou, a Brigada já está lá imediatamente atuando. E nós já vimos nessa temporada a importância do acero. Uma, porque ele é um vão, né? Sempre é importante explicar o que é o acero. É um vão na vegetação. Importante
é um
frisar.
Caminho.
Isso é importante frisar. Nós não retiramos árvores, nós não causamos danos ambientais ao fazer o acero. Nós tiramos o mato, a gramínea, com as máquinas,
certo,
abrindo o espaço para que o caminhão, para que o corpo de bombeiros, se necessário,
estrutura para poder trabalhar e combater o incêndio.
Isso, e aí o caminhão, ele chega muito mais perto, ele tem acesso do que se ele tivesse que desbravar a área verde, a área de preservação, naquele momento, que ele perderia tempo, poderia danificar o caminhão. Já imaginou se num chamado o caminhão quebrasse?
É certo, mas tudo isso é importante, que a doutora Patrícia falou, a conscientização.
Com certeza.
E não precisava fazer nada disso. O que eu gostei, que a gente fica confiante, que é um programa que não vai ficar na gaveta não, né, doutora Patrícia?
De jeito nenhum, João.
Isso aí.
Além disso, eu queria pontuar aqui com o doutor Fábio, que nós estamos tentando ampliar a campanha, né? Inicialmente a campanha foi lançada pelos meios digitais. Então foi utilizado o Facebook da Prefeitura, o Facebook por meio da promotoria também. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o Sindicato Rural, que vi que é aqui do lado, né?
Do lado
da rádio. E eles se disponibilizaram também a divulgar pelo WhatsApp do sindicato para os associados deles, mas nós gostaríamos de parcerias, né? E aqui vou utilizar esse espaço da rádio até para o Dr. Fábio depois também poder falar nesse sentido, de parcerias para a gente conseguir ampliar essa campanha e junto com o Ministério Público, junto com a Prefeitura, conseguir fazer outdoors, né? A gente precisa aumentar esse orçamento. Então, se tiverem órgãos, empresas, parceiras que queiram financiar essa campanha, para a gente poder fazer placa, né, fazer outdoor, algo que chegue, inclusive, às vezes, espaço na televisão, né, durante horários nobres, que a gente possa divulgar essa campanha para atingir cada vez mais um número maior de pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes na área rural não tem internet. Então a pessoa não tem acesso ao WhatsApp, não tem acesso a Facebook, ela precisa de uma placa, ela precisa de um outdoor, lembrando ali o número que ela tem que acionar em caso de incêndio.
Isso mesmo. E apoio a senhora vai ter, porque nós estamos com a prefeita Marilene e o vice-prefeito aqui, também o doutor Joaquim, podem ter certeza. Até estão dando sugestão, doutora Patrícia. Poderia também fazer uma boa campanha com crianças e jovens nas escolas, orientando o que provoca os incêndios também. Aí, então, dá até uma sugestão também.
Excelente, excelente. A gente tinha até, eu tinha começado um projeto ambiental nas escolas um pouco antes do início da pandemia. Então, a pandemia dificultou muito esse trabalho, né? Porque
e
as escolas abrem,
ainda
fecham. Exatamente.
Doutora Patrícia, nós colocamos a Rádio Cultura como parceira da senhora também. Pode contar com o nosso apoio.
Muito obrigada, João. Excelente.
A hora que precisar,
pode aí, Fábio.
Pode, claro, nós somos parceiros, sim. E precisamos ser parceiros e colaborar também. A hora que precisar de divulgação, não precisa nem avisar. Chegando aqui, o espaço está reservado para a senhora.
Excelente, muito obrigada.
Tá bom? Bom trabalho, viu?
Muito obrigada, um bom trabalho para todos.
Certo. E nessa pandemia a gente não pode nem se cumprimentar, mas nós ficamos satisfeitos com a sua presença aqui, trazendo esse programa que ela me disse. Não é programa de gaveta não, hein? Vai funcionar. Primeiro trabalho de conscientização. E nós esperamos que todos vão colaborar e vamos se unir. Né, Fábio?
Com certeza, João. E no que depender da prefeitura, nós não mediremos esforços para proteger o interesse público da nossa cidade, porque além da perda de biodiversidade, tem um fator de qualidade de vida, porque fumaça, especialmente na época que nós estamos de seca, causa um grande transtorno. O doutor Joaquim é médico, vai poder dizer com muito mais propriedade, mas vai causar muitos problemas respiratórios e perda na qualidade de vida. Então é muito importante as pessoas se conscientizarem de que não pode colocar fogo no terreno. Mas quando isso acontecer, eu queria dizer muito claramente aqui na rádio que nós estamos fechando as estatísticas do mês de junho e eu vou autuar sobre queimadas. Nós vamos entrar com o poder fiscalizatório para que, não dando na questão da publicidade, vai doer no bolso, para que a pessoa possa se conscientizar.
O responsável pelo terreno é o proprietário.
Sim.
O fogo está no meu terreno, mas não foi eu, mas o terreno é seu.
Sim,
então é ele que será autuado.
Então, aí você tem que zelar.
Por isso que tem que deixar seu terreno limpo, para não ter incêndio. Daqui a pouco eu vou falar com o Dr. Joaquim, nosso vice-prefeito, com a Marilene, nosso prefeito, e quero agradecer de coração a presença da nossa promotora, doutora Patrícia. Um bom trabalho para a senhora.
Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês também.
Nós voltamos já já.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Vista em condições imperdíveis.
Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Agora é Minha Supermercado.
Ofertas desse fim de semana. Alcatra com maminha bovina, o quilo R$34,90. Leite longa-vida Piracanjuba, o litro com cartão amarelinha, pague apenas R$3,48. Caixa de bombom especialidade Nestlé, 251 gramas, com cartão amarelinha, pague apenas R$7,99. Cerveja Skol Pilsen lata, 350ml, R$2,29.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O Savegnago cuida de tudo aqui, para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site, é fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar, Savegnago eu vou encontrar.
Compra filé Friboi Peça inteira, o quilo R$34,90. Óleo Lisa 900ml no Savigan e Pague R$6,98. Arroz Pop 5 quilos R$16,90. Guaraná Antártica 3 litros R$6,49.
Com o Savinhago você pode contar.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial nós tivemos mais um furto na zona rural, propriedade que fica aqui na vicinal que vai para Taiaçu, levaram embora o transformador, só deixaram o poste. E tivemos um furto também numa residência na rua Cássio de Oliveira Nunes Centenário. Limparam a casa, levaram todos os objetos daquela casa. Se alguém souber, tem alguma dica aí, avise a nossa polícia.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 3 de julho de 2021. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada, sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 12, máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Zafani, Soldado Sala e o Cabo Estival. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quinta-feira à tarde, um motorista que não teve o nome divulgado, ele conduzia um caminhão Volkswagen na cor branca da nossa simpática cidade de Taquaritinga. O caminhão transitava pela SP-304, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira. Quando chegou no quilômetro 330, em Bariri, na região de Jaú, atingiu transversalmente um automóvel modelo Gol na cor preta aqui de Araraquara, ocupado por 4 mulheres moradoras também em Araraquara, que entrou na rodovia, que ia atravessando a rodovia sem os devidos cuidados. O motorista do caminhão de Taquaritinga nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, o automóvel ficou destruído, eu vi a fotografia. As 4 mulheres ficaram gravemente feridas, não se sabe qual delas estava conduzindo o automóvel. Glauciana Cândida de Oliveira, de 45 anos, morreu no local do acidente. Ana Cláudia de Oliveira Souza, de 48 anos, Beatriz Pereira dos Santos, de 18 anos, e uma garotinha de 15 anos, elas foram resgatadas e levadas à Santa Casa de Bariri. Porém, na madrugada de ontem, Beatriz, de 18 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Bariri. Amigo motorista, aumente o volume do papagaio e preste atenção. Quando a gente chega num cruzamento, sinalizado ou não sinalizado, a gente tem que parar, observar, dar aquela olhadinha macetosa para a esquerda, para a direita e só atravessar a rodovia, a estrada ou mesmo o cruzamento no trânsito no centro da cidade com todo cuidado. Quem está na preferencial, no caso o caminhão, tem direito de passagem. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Jaú. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, não desejo mal a ninguém. Até porque fruta podre cai sozinha.
JB, só por Deus, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 34 minutos. Prefeita Maria Helena, muito bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Juca. Bom dia, Dr. Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia a todos os nossos irmãos do Distrito Ibitirama, Zona Rural. Bom dia a todos que nos acompanham na região. Trago aqui abraço de muitas cidades para você, João. Porque ontem, né, como você sabe, teve toda aquela polêmica da vacina, então os prefeitos todos entraram em contato e eu disse que eu estaria aqui hoje, mandaria um abraço a todos eles, que foi um problema que aconteceu na nossa região e houve um grande desespero. Então trago um abraço dos colegas das cidades vizinhas para você também.
Um abraço para todos eles. Doutor Joaquim, nosso vice-prefeito, bom dia, Joaquim.
Bom dia, Moreira, bom dia, prefeita, bom dia, Júnior. É um prazer enorme estar aqui, né, João? E um prazer também muito grande, né, Maria, a gente ter recebido a nossa excelentíssima promotora, doutora Patrícia, sim, né? E junto com nossos secretários, trazendo aqui informações importantíssimas a respeito do nosso meio ambiente, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito tenso na área de saúde, mas nós não podemos esquecer o que nós passamos ano passado, não? Um grande importim e difíceis incêndios de difícil controle, né? Então nós não podemos de maneira nenhuma perdemos o controle dessa situação também, né? Embora nesse momento terrível que a gente está passando.
Agora, doutor Joaquim, que susto ontem. Já eles vão falar sobre vacinas vencidas. Já.
Sim.
Doutor Júnior Frascal, Juninho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom, vamos orientar mais uma vez o decreto municipal, funcionamento do nosso comércio.
Isso. O nosso novo decreto, ele entra em vigor hoje, né, João? Então ele prorrogou aquelas medidas que nós estávamos tendo na semana passada, né? E já alguns dias com os 20% de ocupação, funcionamento até as 9 horas, né? Hoje ainda está valendo essa determinação e vai valer também de segunda até quinta-feira. Amanhã, no domingo, vai funcionar como funcionou no domingo passado.
Delivery.
Mercado, frangolândia, essas coisas, tudo no delivery, né? Só é permitido os postos de combustível, farmácia, serviços de saúde, né? E o restante tem que permanecer fechado só atendendo no delivery, isso até na quinta-feira. Na sexta-feira também, isso amanhã, né? E na próxima sexta-feira.
Sexta-feira é feriado.
Isso, também só vai ser permitido o serviço de delivery, não vai poder abrir os mercados e nem mais nenhum outro tipo de serviço, comércio, as academias, né? Que algumas abriram no feriado, também não vão poder abrir. E esse serviço retorna no sábado, no próximo sábado. Aí já com 30% da capacidade de ocupação. Isso também vai valer no domingo, tá? No domingo que vem não vai ter restrições a mais, vai seguir essa mesma determinação dos 30%, aí vai poder ficar aberto o mercado, as frangolândias, normal.
Tá certo, Júnior. Bom, devagar a gente vai vendo que tá melhorando o funcionamento que o nosso comércio precisa. Isso. Que nem a feira do produtor hoje. Poxa. Vai começar a meio-dia a feira, vai até às 8h30. Isso. A gente sabe que o movimento no domingo é bem melhor.
Isso.
Sabemos, Lisa, a própria prefeita sabe também. Mas para poder trabalhar, é um sacrifício de ambas as partes. Hoje está funcionando a feira, vai funcionar a feira, né, prefeita?
Hoje a feira, no sábado, a gente pede até a população que tinha o hábito de fazer as suas compras de feira no domingo, que procure a feira hoje, que estará até às 6h30 da tarde, o pessoal estará lá. O que a gente fala para a população? Vocês estão percebendo que nós estamos voltando homeopaticamente. Então, 20%, 30%. Se os nossos números do pronto-socorro, dos nossos leitos, melhorarem, continuarem a melhorar, na próxima semana a gente começa a seguir o Plano São Paulo, com 40%. Então, vai depender de quem? Vai depender de cada um de nós, das nossas posturas, das nossas ações, né? Eu gostei muito de uma reportagem que o João fez ontem, dizendo o seguinte: enquanto a nossa guarda está atrás de festas, ela poderia estar realmente correndo atrás dos problemas da segurança.
Claro.
Não é para fazer festa, gente, né? A gente recebe denúncias no celular, na prefeitura, todos nós, toda hora. Ó, vai ter festa. Os próprios pais, João: ó, meu filho recebeu aqui um convite e já tá falando que pediu dinheiro para ir numa festa. Então, os pais, né? Então, por favor, gente, nesse momento, você que é filho, respeite seus pais. Se o seu pai falou para você não ir, você tem que respeitar seu pai, sua mãe.
Ô, Marilene, eu recebi aqui uma fotografia de Cave Quadrilha, festa junina.
Nós também recebemos.
Vocês receberam?
Nós recebemos.
E são pessoas conscientes de fazer isso. Você viu também essa festa junina, Juca?
É a questão da conscientização.
Conscientização, doutor Joaquim.
a população precisa entender que o momento é crítico, né? Para que a gente tem, como disse Maria, a gente tem que voltar devagar para a gente não deixar voltar aquela situação de desespero, de nós não termos mais vagas nem no nosso pronto-socorro, né? Quanto, nós estamos enfrentando isso ainda em nível de hospital, né? as vagas estão bem restritas.
Agora vai ter duas tendas também, a gente pode falar. Vai ter a tenda para o socorro e outra no asilo, né?
Para
facilitar, doutor Jafim.
Felizmente, os números positivos estão caindo por causa dessas ações aplicadas durante todo esse tempo, quatro semanas atrás, tá? Então isso diminuiu bastante em função dessas ações. E isso é importante que a população entenda, que precisa realmente tomar cuidado. E ainda mais o seguinte, João, as vacinas estão chegando, isso nos traz um pouco mais de segurança. Vamos ter um pouco mais de paciência, evitando aglomerações, fazendo as restrições necessárias, que a saúde, que a vigilância, que os conselhos municipal de saúde, o comitê municipal de Covid orientam. Vamos seguir à risca os conselhos.
Certo. Júnior, as igrejas hoje podem funcionar
hoje
presencialmente com 20%.
Isso, até as 21
amanhã
horas.
Amanhã todas fechadas.
Isso, mas elas podem funcionar amanhã online, né? Fazer seus cultos e missas online.
As igrejas, tanto evangélicas como as católicas.
Isso, todos.
Certo. Outra coisa, no supermercado o decreto diz que somente uma pessoa da família para ir no supermercado.
Não só no supermercado, qualquer estabelecimento de comercial.
Mas estou recebendo aqui que tem estabelecimento que entra a família toda.
Bom, aí é uma questão de a pessoa pode denunciar para vigilância, para fazer a fiscalização.
Mas a responsabilidade é
do estabelecimento. Isso.
Bom, pois vão ser mais coerente,
claro,
né?
É claro que tem alguns casos, João, que tem uma necessidade de a pessoa entrar acompanhada por um familiar, né? Mas
ser uma pessoa mais idosa.
Isso, mas agora, para ir lá passear, né, para ir lá, porque assim, realmente, geralmente as pessoas vão nos locais para fazer suas compras, né, e já voltar para casa, né? Então é justamente por causa disso, para evitar as aglomerações dentro dos locais.
Certo. Tem uma pergunta aqui de um paciente, mas vou falar com a Priscila já para ela falar com a gente. Horário de ônibus e o ligeirinho, houve aumento desses horários ou não?
Não, eles estão funcionando normalmente, regularmente, o mesmo fluxo deles, normal.
Certo. Amanhã não funciona?
Amanhã não, nem amanhã nem na sexta-feira que vem.
Tá certo.
O feriado do dia 9.
Deixa eu falar com a Priscila. Isso. Priscila tá aí, fazendo um favor, Júnior. Tá bom? Nada de futebol também, né?
Não, ainda não, João. Logo a gente volta lá, correr lá no Vecno e os outros pessoal também. Mas agora a gente vai esperar, porque isso mesmo pelo Plano São Paulo ainda tá proibido os esportes de contato, que é o caso do futebol, tá? Isso vale para todo o estado.
Mas mesmo, pessoal, todos eles sendo vacinados, até o Luquinha foi vacinado.
Até o Luquinha.
Na bica, o Luquinha foi vacinado.
Até o Luquinha foi vacinado, né?
Não pode, não. A gente tá brincando.
Vamos aguardar mais um pouquinho.
Mas temos que respeitar, sim, e temos que colaborar. Enquanto a Priscila chega aqui, vamos deixar a nossa população um pouco mais calma, tranquila. Não teve vacinação e vacina vencida em Monte Alto, prefeita?
Não, João, até eu gostaria de justificar, né? Até comentava com vocês aqui no intervalo que estava ali fora respondendo as mensagens ainda de WhatsApp das pessoas, o desespero das pessoas, mandando mensagem: prefeita, me ajuda a achar aqui o número da minha carteirinha. Prefeita, como que eu faço? Quem que eu tenho que procurar segunda-feira? E se eu tomei, eu tenho que tomar de novo, né? A gente, aí ontem eu até tive a curiosidade de ver em uma página que as pessoas começaram a chamar a gente de irresponsável, novamente, né? As críticas, eu falei, meu Deus, tomou uma proporção, João, que a gente não media. Ontem era por volta de 4h30 da tarde, nós estávamos ainda na prefeitura, e o meu telefone parecia uma pipoca na panela. Falei, gente, o que está acontecendo, né? Nós estávamos em reunião, falando outros assuntos do município aqui em geral, e o telefone não parava, a gente foi observar, era isso, era referente a essa questão de que havia saído uma nota de que 7 pessoas haviam tomado vacina vencida no município. Imediatamente entramos em contato com a Secretaria da Saúde, que já nos respondeu. E a Priscila já havia, inclusive, feito esse trabalho com os colegas dos outros municípios, dando, inclusive, orientação, que o sistema de vacinação, ele estava falho quando se colocava os dados. Né, Priscila? Até você comentava ali fora que você também já havia passado essas orientações para os outros colegas da cidade. Então, essa falta de comunicação gera caos numa cidade. Se vocês vissem os desesperos dos filhos mandando mensagem pra gente: meu Deus, será que foi meu pai? Meu pai tem problema de saúde, quem que eu procuro? Ligando para médicos. Então, essa questão é muito séria e a gente está aqui utilizando os microfones da Rádio Cultura, nós já usamos o meio de comunicação da Prefeitura através, né, da nossa página, vamos usar outros meios de comunicação, mas você que nos ouve, por favor, tranquilize a nossa população. Ninguém tomou vacina vencida em Monte Alto. Foi uma informação errônea, né? Algumas pessoas passaram essa informação como um barril de pólvora, talvez um para querer informar, outros até por maldade, né? Porque acompanhado disso, a gente via algumas piadinhas e não vai virar jacaré, ou vai virar jacaré, virou jacaré, sabe? Umas coisas assim, desnecessárias para o momento, para eu tentar ser elegante, João. Que eu penso assim, se eu recebo uma notícia, olha, o João Moreira tomou um remédio e ficou amarelo. Eu tenho que ir lá ver se o João Moreira tomou o remédio e ficou amarelo antes de soltar essa informação. Mesmo que eu li, eu não posso repassar um fake news. Isso é muito sério, porque não é uma brincadeira. Desculpa, João, o João Moreira ficou amarelo. Eu estou falando de uma vacina que é o desespero das pessoas. Nós estamos aqui trabalhando com tamanha seriedade em cima dessa vacina. Então, assim, poderia ter acontecido algum erro do Estado? Poderia. Ninguém está aqui se pautando a não haver o erro. O que nós estamos aqui neste momento é tranquilizando o nosso povo. População de Monte Alto, não, ninguém tomou vacina vencida. Tranquilize seu coração. Avise seus pais, avise seus vizinhos, manda uma mensagem. Se você foi uma dessas pessoas que passou esse fake news, seja humano, reconheça o seu erro. Vá lá e mande uma mensagem dizendo, olha, infelizmente eu passei essa mensagem para você, mas ela é equivocada. Não aconteceu isso, olha, pode tranquilizar você e sua família. Porque, assim, teve gente que não dormiu. Eu estava aqui fora conversando com pessoas que não dormiram. Porque eu não conseguia falar na saúde, porque o telefone não atendia. Eu falei, gente, o pessoal precisa dormir. Elas estavam dormindo. E o médico também não atendia para passar. E outras pessoas não tinham essa informação. Então, eu posso dizer publicamente que gerou um caos. Mas tranquilizem o coração. Estou aqui com a Pri, que é da Secretaria da Saúde, representando toda a nossa equipe. Não aconteceu, não foi só em Monte Alto. Quando eu disse que eu conversei com os prefeitos da cidade de
Foi no país todo.
Porque assim, os prefeitos...
Foi mais de 1.500 municípios.
Os prefeitos começaram a se ligar falando, mas gente, mas o que está acontecendo? E aí quando a Valéria, a Priscila e a Eco, né, as meninas passaram a informação para a gente de que havia sido um erro no sistema, então os prefeitos começaram a se tranquilizar. Cada secretaria da sua cidade foi entrando em contato com um órgão e a gente compreendeu que não havia ninguém tomado vacina. Mas não foi só em Monte Alto, não, gente. O caos foi, assim, realmente geral.
Deixa eu falar com a Priscila Trécino. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, nossa prefeita Maria Helena. Bom dia, doutor Joaquim e todos os nossos ouvintes da rádio.
Eu recebi o seu comunicado, mas a população precisa também saber. Ninguém tomou vacina vencida em Monte Alto?
Isso mesmo, Moreira. Infelizmente, é muito triste quando acontece um tipo de reportagem desse tamanho, né, Moreira? Informações que não são verídicas, repassadas para a população, sem ter uma análise, sem ter um critério, sem ter entrado em contato com os municípios responsáveis, né, Moreira? E a gente sabe que isso gera muito medo e insegurança nas pessoas. Nós estamos vivendo um momento de pandemia muito difícil e a gente não precisa de notícias desse tipo. O que a gente precisa é tranquilizar as pessoas. E eu venho aqui hoje em nome da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Secretaria da Saúde, para falar para a população que o nosso município de Monte Alto não houve nenhuma vacinação com vacina vencida, tá, Moreira? Nós seguimos rigorosamente a verificação de todos os frascos de vacina, de todas as grades de vacina que o nosso município recebe, tá? Desde o momento do início da vacinação, nós controlamos rigorosamente todas essas validades, tá? Nós não tivemos nenhuma vacinação perto da validade, perto do seu vencimento, tá? E o que aconteceu, Moreira? Nós tivemos, então, uma instabilidade no sistema Vacivida, que é onde nós cadastramos as vacinas, tá? Então, quando essa pessoa chegou para receber a segunda dose, ela não havia a primeira dose cadastrada. Então, foi cadastrado primeira e segunda dose, onde essas doses ficaram com a mesma data de validade, tá? A mesma data de aplicação, gerando, assim, uma inconsistência. Porque, por exemplo, a data de aplicação de primeira e segunda dose foi 28/4. Só que, na verdade, a data de aplicação dessa primeira dose não seria essa, tá? Porque já teria passado da validade da primeira dose,
certo,
tá? Então, foi essa inconsistência que gerou todo esse transtorno, tá?
Certo.
Então a gente pede que a população tenha calma, que acredite que o nosso trabalho, ele é rigorosamente, de acordo com todas as normas, tanto o estoque de vacina, o controle de temperatura, a verificação de data de validade, tá? Inclusive, Moreira, antes da nossa liberação, nós tínhamos sim as vacinas que a gente não poderia usar para outras faixas etárias, tá? Porém, todas essas ainda dentro da validade. Porém, quando nós recebemos essa liberação, não fica mais nenhuma vacina guardada, tá? A gente recebe a vacina em um dia, no mesmo dia a gente já prepara a campanha para no outro dia fazer a aplicação. Tá? Então, se mesmo assim alguém ainda tiver alguma dúvida, precisar de orientação, no mesmo dia, né, na sexta-feira, a gente recebeu pessoas lá com dúvidas, nós explicamos, orientamos e saiu todo mundo entendendo, todo mundo satisfeito, tá?
Certo.
Então, a gente pede que a população fique calma, tá? Que não duvide do nosso trabalho, inclusive a gente tem todas as provas, é o que aconteceu em todos os municípios,
sim,
tá?
Nós aqui, temos até aqui, ó.
Isso.
Né? Que é pra ver aqui, ó.
Isso.
Certo?
A data, Moreira, na carteirinha da pessoa que tomou esse lote nós recebemos para os profissionais da saúde, tá? Lá em fevereiro. A data na carteirinha da pessoa está correta. O único problema é a data que está no cadastro lá no sistema Vacivida, que é onde são inseridas todas as vacinas.
Você sempre traz notícia boa aí.
Sim,
de 37 a 49 anos. Vai abrir novamente?
Nós ainda esperamos receber novas grades de vacina, tá, Moreira? Nós estamos agora com a campanha ativa de segunda dose para 67 anos, gestantes e puérperas, tá? Sem comorbidades, tá? A vacinação vai acontecer no Silvio Govone. A gente pede que as pessoas que têm a validade de segunda dose entre 5 e 9 de julho, para que ela procure essa semana o Silvio Govone para uma retirada de senha, tá? Com data e horário para ela retornar para tomar a segunda dose. As pessoas que têm a validade de segunda dose entre 12 e 16 de julho, que elas procurem somente na outra semana, tá, Moreira? Então, que as pessoas se atentem à data que realmente está no seu cartão
então,
de segunda
semana,
dose.
Então, nessa semana, quais são nessa
essa semana, as pessoas que têm a validade de segunda dose entre 5 e 9 de julho podem procurar o Silvio Govone, tá? Que será entregue uma senha para vacinação, tá? Precisa levar a carteirinha de primeira dose para retirada da senha, tá?
Para
confirmação
para
da data.
Pessoas de
67 anos, gestantes e puérperas. O que a gente precisa se atentar, Moreira, é que pessoas de 67 anos fizeram aniversário, então a gente vai ter pessoas também de 68 anos. E também, a vacinação, ela aconteceu, né, nas campanhas, mas nós tivemos várias pessoas que tomaram vacina depois, porque estavam com medo, com Covid e tiveram algum problema, tá? Então, existem muitas vacinas com datas alternadas, tá? Então, a gente pede, quem tem a data de segunda dose entre 5 e 9 de julho, procure o Silvio Govone essa semana. Quem tem a data entre 12 e 16, que aguarda a próxima semana para procurar o Silvio Govone. O melhor é procurar o Silvio Govone 2 dias antes da validade da sua dose, tá?
Não precisa sem online.
Não precisa sem online.
Com a carteirinha que você tomou a primeira dose.
Isso.
E lá no Silvio Govone ele tira uma senha
isso
lá.
Isso mesmo. E aí
a vacinação acontece na segunda e na terça.
Isso. E aí, na hora, né, da vacinação, precisa levar RG, CPF e principalmente o cartão da primeira dose, tá? Para fazer a anotação. As segundas doses, elas estão acontecendo no Silvio Govone. Por enquanto, todas as segundas doses serão lá, tá? Se a gente tiver alguma mudança, eu volto aqui também para poder falar, tá bom?
Sei. Mas pessoas de 40, 59 anos que não tomaram vacina ainda.
Isso, Moreira. Nós teremos então, tá? Uma próxima campanha, uma repescagem, na verdade, para as pessoas de 40, 59 anos que não conseguiram tomar ainda, tá? Na segunda-feira, nós teremos a abertura do agendamento, tá?
Agenda online?
Isso, agendamento online, ali no site da prefeitura, tá? Será liberado na segunda-feira às 8 horas da manhã. Tá? E quem não conseguir, quem não tem acesso à internet ou que não tem alguém para realizar essa senha, pode procurar a gente na vigilância. Porém, Moreira, o agendamento estará aberto enquanto ainda tiver doses, tá? São 300 doses por enquanto. A gente espera que, de repente, recebendo mais doses, ocorrendo sobras, né? Se for necessário, nós faremos mais novas campanhas, tá? E nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas.
Certo, inclusive segunda-feira você volta aqui.
Porque
essa repescagem de 40 a 59 anos vai ficar fazendo a agenda online, mas a vacinação acontece só no sábado,
isso,
dia 10?
Só no sábado, dia 10. O que acontece? A pessoa, ela tem, então, todos esses dias para poder fazer o seu agendamento, tá? Lembrando que se as senhas online acabarem antes, né? aí não será a semana toda, tá? Enquanto ainda tiver o agendamento, mas a vacinação ela será no sábado, tá? Para aquelas pessoas caminhoneiros, pessoas que estavam viajando a trabalho, que estavam com Covid, que tomaram H1N1, tá? Para alguém que perdeu por algum motivo, vai ter a oportunidade agora de se vacinar no sábado, tá, Moreira?
A repescagem de 40 e 59 anos, segunda-feira abre
o agendamento
para online.
Isso.
E a vacinação acontece no sábado, dia 10,
isso
das
mesmo.
8 às 12 horas, no anfiteatro
no
municipal.
No anfiteatro, isso mesmo. Levar, então, RG, CPF, está realizado já o seu pré-cadastro no Vacina Já, isso, tá? E chegar no horário do agendamento para não causar nenhum transtorno e aglomeração.
Segunda-feira você volta aqui?
Volto sim. Espero voltar com mais novidades, se Deus quiser.
Com toda certeza, tá bom? Doutor Joaquim, boa notícia. Ninguém tomou vacina vencida em Montreal.
Graças a Deus.
Com certeza.
Eu quero aqui publicamente agradecer a toda a nossa equipe lá da prefeitura, né? Pelo trabalho, pelo empenho, porque nesse momento de caos que aconteceu dentro do nosso município, todos, independente de ser da saúde, da educação, da cultura, do esporte, todo mundo se mobilizou para tranquilizar alguém, para tranquilizar os grupos. Isso é muito importante, viu, João? Então eu quero agradecer, né, eu e o Juca, a gente quer agradecer toda a nossa equipe que se empenhou para tranquilizar a nossa população. E também o espaço aqui do João Moreira para chegar até aí na sua casa nesse momento e dizer para você, tranquilize-se. E eu recebi, inclusive, mensagem de outras cidades, porque havia outras cidades, e assim, pode tranquilizar também o parente, o amigo, né, que mora em outra cidade. Graças a Deus, ninguém foi vacinado. Foi um erro técnico, como aconteceu com a gente, quando a gente foi colocar lá a vacinação, e aí deu um probleminha no sistema. O sistema acontece mesmo, né? Nós humanos erramos e as máquinas já estão começando a errar também. Então, o que a gente precisa é agora tranquilizar as pessoas. Eu vou responder a todo mundo. Acabei aqui, durante o programa, uma pessoa ligou aqui na Rádio Cultura, já conversei com ela. Então, assim, passe essa informação adiante. Ninguém foi vacinado, né, de forma vencida. O trabalho da nossa equipe, ele é muito responsável. Elas checam lote por lote quando chega. E se houver alguma falha, nós mesmos viremos aqui e vamos informar a nossa população, tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada.
Deixa eu perguntar outra coisa. Saiu o pagamento, né?
Ah, exatamente, João. Hoje o pessoal já está... Ontem saiu o pagamento.
Você está contente, Priscila?
Claro! Ontem saiu o nosso pagamento. Eu quero agradecer toda a minha equipe de RH, em nome de toda a Marabita, de todos os nossos... Nossa equipe, né? De contabilidade. Porque eu digo o seguinte, João, é uma delícia trabalhar lá, porque todo mundo ajuda todo mundo é parceiro de todo mundo, né? Nossa equipe de RH estava fazendo a mudança, porque eles conseguiram um prédio novo, eles estão se organizando, mas mesmo assim conseguiram ainda adiantar. Então ontem o pagamento estava na conta, hoje o cartão também, você já pode ir fazer suas compras, que o seu cartão também já está todo organizado. Ontem os PADs também já foram todos pagos. Então a gente tem buscado fazer esse gesto de carinho ao nosso funcionalismo público, que gera também lucros ao nosso comércio.
E o cartão de alimentação?
Já está na conta, pode gastar. Já pode ir no supermercado hoje, sem aglomeração, um por família, usando máscara. Vá lá, faça a sua compra, porque amanhã todos estaremos dentro de casa para iniciarmos a próxima semana com 30%. Aí a partir da próxima, assistiremos nossas missas, nossos cultos online, e a partir da próxima semana voltamos num pouco melhor da normalidade, com as nossas feiras aos domingos, com as nossas missas e cultos presenciais com 30%. E se nós tivermos a colaboração de todos, mais em breve estaremos nos 40%, voltando aí paulatinamente, subindo degrauzinho a nossa normalidade. E como a gente colocou no aniversário da cidade, a um passo do abraço, porque é isso que a gente precisa, gente, desse coração aberto, dessa compaixão, dessa empatia. Eu gostaria de pedir mais uma vez, se você usou sua rede social, o seu WhatsApp, para fazer a proliferação dessa informação equivocada, tenha a humildade de usar agora novamente para dizer que está errado e que essa pessoa tranquilize seu coração. E junto disso, mande uma mensagem positiva, dizendo que nós vamos vencer, dizendo que Jesus está diante de tudo, que é assim que a gente precisa. Positividade, fé, força e trabalho. A gente vai passar por tudo isso. Cada vez que chega um lote de vacina lá, né, Priscila?
a gente sente mais paz no nosso coração. Recebemos os parabéns de algumas cidades, porque estamos na frente de algumas cidades em relação à vacina. Estamos no 37, isso, né? Ao passo que algumas cidades ainda estão no 40. Isso é fruto do trabalho dessa equipe da saúde, que não mede esforço. Trabalha de sábado, se precisar de domingo, se precisar viramos a madrugada. E também preciso agradecer, João, a nossa equipe da Vigilância Sanitária, que estão fazendo um trabalho brilhante. Nós vi aqui uma pergunta que chegou para o João Moreira sobre as multas. Todas serão elaboradas, sim. Não é Chico e não é Francisco. Ninguém tem amizade com ninguém aqui. Você não cumpriu a regra da festinha, vai receber a sua multa. Você não cumpriu a sua regra do isolamento estando positivo, você vai receber a sua multa. Como se você não tivesse de capacete, de cinto de segurança, a lei é para todos. O dever é de todos para que a gente possa ter direitos.
Certo. Doutor Joaquim, lá no pronto-socorro está melhorando?
Sim. Paulatinamente,
é boa notícia,
a gente está notando que está diminuindo o movimento, João, mas é, reforçando sempre, não descuidar nunca, né? Reforçando também o que a Priscila disse, não tenham medo de se vacinar. A vacina, a gente, através dos boletins, a gente percebe que os vacinados estão sendo protegidos com segurança, isso é muito importante.
E não é hora de ficar escolhendo vacina também não, hein?
Exatamente. E outra coisa, João, que a gente observou também nesses boletins, que o maior número de positivados, ele existia entre 30 e 39. Se Deus quiser, logo nós teremos essas vacinas para essa faixa etária e nós vamos caminhar com mais tranquilidade ainda. Mas o momento, João, é momento de união, né? É momento de unirmos forças para sairmos dessa crise, né? E todos juntos, vamos emanados, sair. Assim nós pode vamos ser. Conseguir, com certeza.
A testagem também, João, testagem tem sido
também
algo
tem
muito
boa.
Porque a gente tem encontrado grande número de pessoas que estavam positivas e nem sabiam. Não por mal, ela estava indo trabalhar porque ela estava bem.
Certo.
E aí, agora sabendo que ela é uma sintomática, né? Agora sabendo que ela está positivada, ela fica em casa e toma todos os cuidados. Importante, quero agradecer às empresas, ao comércio, que aderiram realmente a ser parceiros. E peço que demais empresas e demais comerciantes procurem também para fazer o teste nos seus funcionários. Também é um grande gesto de carinho.
Só para complementar, João, a questão da estatística, quando nós iniciamos as nossas ações, nós estávamos com quase 800, 900 positivos.
Isso.
Nós estamos com 280. Quer dizer, abaixou bastante, nós vamos
vem
abaixar
caindo
mais.
Bem, sim.
Com certeza.
Todas as ações foram positivas. As
precisa
barreiras, todas, João.
Um pouco de cada um,
eu
resultado
seguinte,
e sucesso.
É,
vem caído sim.
O Juca sempre coloca nas nossas reuniões da saúde, né, como médico, que ninguém tem nada pronto sobre a Covid. Ninguém. Nem o Brasil e nem outros países não tem. Mesmo os países mais desenvolvidos ainda não tem uma resposta pronta. Então, tudo que foi passado de informação de trabalho a nós, nós fizemos. Então, assim, não houve uma forma de inércia da prefeitura. A prefeitura sempre se esmerou muito para poder cumprir todos os protocolos e ajudar a nossa população. Se 10, 100 vidas foram salvas, foi porque todo mundo uniu forças e fez a sua parte.
Exatamente, é. Maria. Estamos aprendendo juntos,
é.
Né?
Não, aprendendo,
eu acho
sim.
Que a gente vai sair, se a gente manter essa união, muito mais fortes. Né? População inteira nos ajudando, isso é muito importante esse momento.
Vê como é que é bom ter conscientização. O Rotary Club ficou de plantão hoje para receber aquelas cadeiras que foram emprestadas. E estou recebendo do Wagner Penhobert, aguardando a evolução de cadeiras de rodas. E para nossa satisfação, recebemos 20 cadeiras de rodas, além de cadeiras de banho e andadores
muito
também.
Beleza.
Muito obrigado,
Rotary.
Parabéns, Rotary, parabéns você que foi lá devolver. Parabéns. Priscila, um abraço. Até segunda-feira.
Até segunda, Moreira.
Doutor Joaquim, bom final de semana e bom trabalho.
Obrigado, Moreira. Obrigado, Montalto. Um abraço no coração de cada um de vocês.
Marilena, um abraço e bom final de semana.
Um abraço, João. Um abraço, Priscila. Em seu nome, cumprimento a todos da nossa prefeitura. Um abraço, Juca, meu vice, meu parceiro, meu primo, meu amigo, meu companheiro aí das horas de luta. Quero agradecer também aqui o Carlinhos, presidente do Fundo Social, que está sendo um parceiraço nosso aí nessas ações também assistenciais junto com a assistência. Quero agradecer toda a nossa prefeitura, mas principalmente eu quero agradecer você que está aí do outro lado, que está ouvindo e que está entendendo todas as ações da nossa prefeitura. Olhe para o céu, confie em Deus, coloque a mão no seu coração, perdoe, deixe as pedras de lado, você quer alcançar a montanha. Deus está lá, Deus está dentro de você. Olhe para cima, crie força e vá. Nós vamos vencer. E se
vamos.
Você precisar, Deus está junto de você. E coloca anjos do nosso lado, chamado amigos, que vão nos ajudar em nossas caminhadas. Deus
cubra essa cidade com seu sangue, e já foi lavado naquela cruz por amor a todos nós, e faça com que esse vírus vá embora de uma vez, mas que ele também seja um grande professor em nossa vida, nos transformando em pessoas cada vez mais humanas e melhores, aprendizagem de servidão a ti e ao trabalho ao próximo. Faça ao teu próximo o que você gostaria que fizessem a você. Esse é um grande ensinamento que Jesus nos deixou. Um ótimo final de semana, Monte Alto. Um beijo no coração de todos. Prefeitura sempre trabalhando por você.
Então, eu quero agradecer ao Luiz Felipe, que é secretário de comunicação, que ele ficou com o zap respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. A todos, uma boa tarde.
O grupo Folha de São Paulo lançou matéria na tarde desta sexta-feira, 2 de julho, relatando que milhares de pessoas terão sido vacinadas com lotes de AstraZeneca fora do prazo de validade. Ao acionarmos a Secretaria de Saúde de Monte Alto, de pronto foi garantido que ninguém tomou vacina alguma sequer perto do prazo de validade. Porém, na listagem retirada pela reportagem do sistema DataSUS, constavam 7 pessoas. Uma delas é o fisioterapeuta Márcio Tsumoto. Márcio realmente tomou a vacina desse lote, mas não em 28 de abril como consta no sistema. Aliás, ao olhar a tela dele no sistema, vimos que a primeira e a segunda dose estão na mesma data. Por essa data, a vacina estaria vencida há 15 dias, mas não foi isso que ocorreu. O fato é que das 430 pessoas imunizadas em Monte Alto com esse lote da AstraZeneca entre os dias 29 de janeiro e 12 de fevereiro, longe do seu vencimento em 13 de abril, 11 pessoas, segundo o levantamento da saúde local, não tiveram a primeira dose confirmada no sistema Vacivida do Estado de São Paulo, que alimenta o DataSUS, consultado pela Folha. A secretaria, diga-se, sobe todos os registros um a um. Porém, apresentando muita instabilidade, o Vacivida já trouxe bastante dor de cabeça aos gestores. Quando vieram tomar a segunda dose, 11 montealtenses, como o Márcio, nem souberam. Mas o registro da primeira dose não constava no sistema. Foi necessário registrar a primeira dose antes, no mesmo dia da segunda. Márcio, que foi vacinado com o quase polêmico lote em 5 de fevereiro, não teve seu registro confirmado nessa data no sistema por instabilidade do Vacivida. Quando retornou para a segunda dose, em 28 de abril, foi necessário que se registrasse a primeira e a segunda doses nesse dia 28, o que deu a impressão de ele e milhares de pessoas poderiam ter tomado vacinas vencidas, o que não ocorreu.
Prefeitura de Monte Alto.
Uma cidade para todos.
Eu sei que você se lembra dele com carinho.
Quantas vezes ele acalentou seus braços trêmulos.
Ah, ele sempre carinhoso, com um abraço quente.
Quantas vezes você descansou a cabeça em seu colo?
Mas chega a hora que ele tem que ir.
Você sabe que tem que desapegar.
Deixe ele ir.
Você teve uma história com ele.
Mas agora, ele aquece outro coração.
Doe ele.
O seu agasalho vai salvar
outras
pessoas
do frio.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.
segunda-feira, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo, no Jornal Primeira Hora, pela rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e região, no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura, AM, FM e pela internet. Boa tarde a todos e um bom final de semana.